Chamo Maria Augusta Santos, sou deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e estou aqui na qualidade de deputada relatora desta audiência. Eu vou dizer-vos muito rapidamente como é que vai funcionar esta nossa audiência. Há uma grelha de tempos que vocês tiveram, julgo, conhecimento. Portanto, terão 10 minutos iniciais para exporem aquilo que considerem pertinente sobre a matéria que esteve na base desta audiência, da vossa solicitação. No final, cada grupo parlamentar presente, e neste momento estamos dois grupos parlamentares, estou eu em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e está o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e no final vocês têm 10 minutos para responderem às questões que considerarem, portanto, necessário responder, ou mesmo que não sejam questões, portanto, fazer alguma referência àquilo que vai ser afirmado por cada um dos membros dos grupos parlamentares, dos deputados dos grupos parlamentares. Antes de começar com os 10 minutos que têm para exporem as vossas razões, quero, porque me foi solicitado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, quero apresentar as desculpas em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, mas por dificuldades impossíveis mesmo de estarem presentes aqui. Esteve aqui agora numa reunião, mas teve de sair a deputada Ana Mesquita e pediu para transmitir, portanto, essa dificuldade, que os cumprimentava, que pedia desculpa, mas que se entendessem em alguma matéria, portanto, que fosse importante chegar até eles para ou enviarem diretamente para o grupo parlamentar ou então para deixarem junto dos serviços da Comissão de Educação e Ciência. Vamos então começar com a vossa intervenção. Tem 10 minutos, é o professor Sérgio Louro que vai iniciar. Não sei se... pronto. Muito bem. Quando entender, portanto, tem 10 minutos, o relógio não está a funcionar, eu lamento imenso, era bom que tentassem controlar, porque eu também vou controlar por aqui. Portanto, quando entender que a sua intervenção chegou ao fim, dá-me sinal para eu dar a palavra depois a quem o vai substituir, está bem?
É só para avisar que é só carregar no botão que está aí.
Pronto, agora penso que já me ouve bem. Estava tão bem, estou mais habituado sem ter microfone. Portanto, o que nos traz aqui, basicamente, eu estou a representar a Associação de Abretes, mas temos cá, portanto, a representação de todas as associações. O que nos traz cá é um problema que está identificado, não podemos dizer que acontece em todo o lado, não acontece, tem a ver com a abertura depois das escolas, que é a falta de apoio a muitos pais em termos das crianças com diabetes à idade escolar. Principalmente aquelas que não são muito autónomas. E mesmo algumas que são autónomas, é necessário haver algum apoio. Portanto, falamos, eu não iria à parte de administrar insulina, porque eu acho que aí entra a parte, e as escolas têm que ter pessoal médico que o faça. Eu acho que um professor não tem que administrar insulina, pessoalmente, não tem que pegar na agulha e administrar a insulina. Tem que dar o apoio e tem que haver apoio de alguma forma e tem que haver algum conhecimento que não há. Como é que eu hei de explicar? Uma situação simples, portanto, um aluno em hipoglicémia que o aluno diz: professor, eu estou com uma baixa de açúcar, normalmente é o que eles dizem, estou em hipoglicémia e tenho que ir lá fora. Normalmente os alunos dizem que têm que ir lá fora. E o professor, na minha opinião, por desconhecimento do que é diabetes tipo 1, e é isso que estamos aqui a falar, diabetes tipo 1, o professor deixa o aluno sair. Portanto, e o aluno vai sozinho. Fora da sala de aula, gerir uma situação de hipoglicémia que o pode levar, mal passa a porta, por exemplo, a cair no chão. Portanto, nós achamos que não pode continuar, portanto, não pode haver, esta situação não pode acontecer. É um risco. Posso-vos dizer alguns casos. Não consigo e nem pedi a ninguém, pedi, cheguei a pedir para ter casos concretos para trazer cá, mas as pessoas têm a noção que não querem, porque o senso comum diz-lhes claramente, se vais apresentar o teu caso, vais ter repercussões na escola, e as pessoas têm medo, e eu não digo que não tenham, efetivamente não é fácil. Alguns neste momento até têm medo, porque temos sala de aula, o aluno diabético naquelas escolas funciona bem, talvez está a ser mal gerido de alguns casos e passa a ser um menino bonito dos professores, portanto isso é uma situação que não é necessário ir tão longe e também se verifica, mas aqui o que está em causa é a falta de apoio. Muitos pais não conseguem, entre aspas, entrar na escola, ou seja, indicam que o filho tem diabetes, solicitam apoio da parte do corpo docente, da parte da direção, da parte do corpo não docente, e não há. Não há, ou então, na minha opinião, e é a minha opinião como professor, portanto, neste caso eu dou como professor, é o desconhecimento. Este ano aconteceu uma situação que foi o menino com diabetes, a mãe disse que o menino tem diabetes e a resposta da escola foi, mas já cá temos um com diabetes, está tudo controlado. Eu não sei se os senhores deputados, as senhoras deputadas sabem, mas cada um de nós, portanto, e aqui estamos quatro diabéticos, portanto, três adultos e uma criança, cada um de nós tem o seu tratamento. Portanto, eu levo uma quantidade de insulina, administro uma quantidade de insulina, cada uma delas administrará a sua, que até pode ser igual. Há coisas que são regra, portanto, é geral, como é que se age perante uma hipo, e mesmo perante uma hipo, eu perante uma hipoglicémia, se calhar basta-me um pacote de açúcar, se calhar é à criança meio pacote de açúcar, portanto, cada criança terá um cuidado diferente. Isto é tudo previsto na orientação que saiu há dois anos do Ministério da Saúde. Está lá, saiu a articulação com a Direção-Geral de Educação, só que não é, tanto o pôr em prática não é fácil, até porque lá está, passa, e foi o que eu referi quando estive com os grupos parlamentares, passa por uma orientação, e tudo o que é uma orientação, quando entra na escola é apenas uma orientação. Eu acho que tem que ter noção, entra como orientação, os professores leem, neste caso não é os professores, é a saúde escolar vê, fala com a escola e marca formações, portanto há uma formação que é tida com os professores, normalmente tenta-se fazer com a escola toda, e algumas estão a ser feitas quando a escola o permite, e tem abertura para tal, e essas formações funcionam, mas posso-vos dizer que numa formação, numa escola com 40 professores, apareceram 10. E desses 10, do conselho de turma do menino, estava um, que era o diretor de turma. Isto ao nível do segundo, terceiro ciclo e secundário, ora, um aluno pode ter até 11 professores, aparece um, os outros não sabem agir. A minha opinião, mais uma vez, e agora como professor, nós temos uma carga horária que tem vindo, não aumenta, mas a carga de trabalho tem vindo a aumentar. E quando nos pedem para ficar na escola mais 2 horas para ter uma formação sobre diabetes, quando eu tenho que ter anualmente 25 horas obrigatórias de formação creditada, e dizem-me assim, tens de ter 25 horas creditada, tens as reuniões todas, tens mais esta reunião porque o aluno precisa de mais um apoio, uma reunião por causa das necessidades do aluno, não estou a falar de diabetes. E depois dizem-me assim, agora tens que ir a mais esta, mais 2 ou 3 horas, porque tens que saber como gerir aquele menino com diabetes. E a maior parte das pessoas diz assim, mas eu sei de diabetes, então ele não pode comer doces, portanto está tudo bom. E há muito essa ideia, a ideia da sociedade ainda é muito, não, ele pode comer doces, portanto, passa muito por aí, muitos colegas meus quando me vêm a comer certas coisas, mas podes comer isso? Eu posso, posso. Eu dei a formação na minha escola aos professores, não tive muitos, mas os que tive, quando eu lhes disse que perante uma hipoglicémia o aluno podia desmaiar, ficaram a olhar para mim, eu disse sim, pode, pode desmaiar, como vocês contêm uma baixa de açúcar. Quando lhes disse que a solução não é água com açúcar, e expliquei, porque se está desmaiado, água com açúcar, o canal, qual é que vai? Vai doar ou vai, efetivamente, como deve de ser? Ficaram a olhar para mim e também disse, e não sabiam, perante uma hipoglicémia a fazer um teste, é o mesmo que dizer que o teste vai ao ar. Há estudos científicos que provam que a capacidade é 1/3. Portanto, o teste do aluno fica estragado. Claro que, para mim foi fácil falar, eu falava com os meus pares. E eles entenderam e eu disse, eu sei a dificuldade que é dar um teste hoje a esta turma, e aquele aluno teve uma hipoglicémia, tem que ir embora, eu tenho que lhe fazer um teste para a semana. Mas nós temos que estar abertos a isso, porque o aluno não tem culpa, o aluno não provoca a sua hipoglicémia. Portanto, não, poderá acontecer, não digo o contrário, mas não provoca. E depois perceber de onde é que ela vem. E é como eu digo, a maior parte das pessoas não tem conhecimento do que é diabetes tipo 1. Professores, como, na minha opinião, a sociedade em geral. O que se fala é diabetes tipo 2, tipo 2, tipo 2, tipo 2. Não há distinção da diabetes tipo 1, que é bem mais problemática. Na nossa opinião, isto podia-se resolver com a parte do desconhecimento, com formação creditada para os professores. E não é assim tão simples, não passa pelo Ministério da Educação, passa pelos centros de formação. Eu posso dizer, eu sou formador, e sou formador no Centro de Formação do Algarve, irei entrar com o projeto, portanto, de formação em diabetes. Portanto, foi-me solicitado, neste caso foi pela Digesta Algarve, portanto, da Direção de Serviços do Algarve, e disseram para eu, então, avançar com isso e fazer o pedido, como formador. Depois tem que ser disseminada, mas eu acredito, sendo creditada, que os professores vão, porque acabam por ter aquelas 12 horas que são o mínimo, e ao ter essas 12 horas é mais simples aceitarem que têm que estar ali 12 horas numa sala, porque recebem os respectivos créditos e está feito metade da formação anual que têm que fazer. Depois passa por legislar. Apesar de, e eu tenho aqui o decreto-lei, eu achar que neste momento está legislado a obrigatoriedade de qualquer escola ter uma equipa de acompanhamento para um aluno com diabetes. Porque o decreto 54 não é muito claro relativamente a isso, mas refere claramente a parte da inclusão, portanto, inclusão, e depois refere o que é que são necessidades educativas especiais, necessidades de saúde especiais, portanto, porque este decreto-lei não é o antigo decreto-lei de necessidades educativas, é o decreto-lei de necessidades de saúde especiais. Refere, portanto, que impliquem irregularidades na frequência escolar e limitações acentuadas em qualquer órgão ou sistema, portanto, neste caso, é o pâncreas, apesar de não implica, isso já está garantido. Portanto, o que eu acho é que falta às escolas entenderem que têm que pôr isto em prática, e eu posso dizer que na nossa escola temos uns 4 alunos com diabetes, e no 54, a ser abrangido pelo 54, não está nenhum. Estão a ser tratados, mas ninguém se lembra do 54, eu é que alertei e disse, está na hora de então usar o 54, que é para isso que ele serve. O meu tempo está a acabar, não sei se queres dizer alguma coisa. Eu tenho estado a olhar para o relógio.
Não sei se mais alguém quer intervir. Tem mais um minuto.
Eu só queria dizer que realmente a orientação existe, a orientação da Direção-Geral da Saúde, é difícil colocar em prática e está a ser muito demorado colocar em prática, e continuamos a receber de várias associações, porque várias associações depois têm os próprios projetos de ir à escola explicar o que é diabetes, mas é na vertente de uma experiência própria, portanto é uma sessão de esclarecimento propriamente e não uma formação feita, acreditada, certificada, e portanto que muitas vezes nós até solicitamos essa sessão porque a queixa é feita por um pai, dirigimos-nos à escola e a escola nem sequer nos responde. E por isso é que deveríamos ter alguma solução creditada para como que obrigar ou... Não é obrigar, é melhorar a situação. Pronto.
Pronto. Agradeço a vossa intervenção. E vou passar ao grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada Liliana Silva, se faz favor.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu vou começar por, apesar de já vos ter cumprimentado, vou começar por agradecer à Associação Diabretes, e deu-me a entender que era mais do que uma associação que estava, é isso? Não.
Está a FEPAD a representar todas as associações.
Ah, pronto. Certo. Então, em nome da Diabretes, na pessoa da Associação dos Diabretes, cumprimento então todas as associações. E agradecer também a exposição que aqui nos trouxeram e a disponibilidade também para partilharem connosco esta questão. Vocês têm um lema, e agora falando para a Diabretes em concreto, vocês têm um lema que é muito giro, que é mais do que um grupo, uma família. E nesse sentido, permitam-nos que também nos sintamos parte, no fundo, da vossa família, porque isto é um problema que nos diz respeito a todos, não é? Quer tenhamos, quer não, pessoas com diabetes na família, de alguma forma, isto é um problema que nos diz respeito a todos. Eu também como professora já tive casos de alunos que tinham diabetes e, portanto, também tive que lidar, no fundo, com esta situação. Mas nós, ao contrário do que aqui foi dito, quando havia este tipo de formação, íamos todos. Porque isto é uma questão de bom senso, é uma questão de profissionalismo, é uma questão de sabermos atuar na altura certa, porque isto pode pôr em risco a vida de alguém. E, portanto, acho que vai um bocadinho do profissionalismo e do brio de cada professor também não deixar de frequentar estas mesmas formações. Portanto, concordo que realmente elas deveriam ter aqui algum caráter de obrigatoriedade, digamos assim. É bom que surjam estas associações, estes grupos de pessoas, de familiares, de amigos, porque vocês no fundo são quem mais sente e quem sabe lidar com este tipo de situações, portanto são quem melhor pode dar os contributos para que quem está deste lado, no fundo, a legislar nesta matéria, possa depois fazer o melhor trabalho de forma mais otimizada. Eu tenho aqui só algumas dúvidas que, se vocês me pudessem esclarecer, depois decorrente da vossa intervenção. O professor Sérgio Nuno, certo? Não me engano, é Nuno.
Louro,
peço desculpa. Professor Sérgio Louro, referiu que havia falta de apoio às crianças pouco autónomas nas escolas. A ideia que eu tenho, mas essa é só a minha ideia, posso estar completamente errada, é que normalmente os diretores de turma, sim, obviamente que é o diretor de turma, não são os professores todos do concelho, mas os diretores de turma, por norma, quando têm um aluno com diabetes, tem sempre, ou pelo menos eu tenho essa ideia, tem sempre algum cuidado com aquele aluno e tentam nas reuniões de conselho de turma alertar os colegas para a situação e uma ou outra medida que é preciso tomar quando decorre um episódio agudo. E, portanto, quando refere que há falta de apoio às crianças pouco autónomas, gostaria que me esclarecesse um bocadinho mais esta questão. Depois, preocupou-me outra questão também, que referiu, mas depois não referiu, que é, acha mesmo que poderá haver algum tipo de bullying nas crianças com diabetes nas escolas? É porque realmente isso, confesso, não estava mesmo... como é que é dizer, não estava a par, exatamente, não estava a par dessa realidade, não... e portanto gostaria também que nos falasse um bocadinho sobre isso, se puder ser, e pronto, e praticamente são estas as dúvidas que ficaram aqui no ar, e voltar a agradecer então em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata a vossa presença, porque é sempre fundamental. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Eu agora estou aqui na dupla função de deputada piloto e de deputada em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e vou fazer a minha intervenção exatamente nesse sentido. Eu saúdo todos os presentes, na pessoa do professor Sérgio Louro, que já tive a oportunidade de conversar, porque em sede de Grupo Parlamentar do Partido Socialista foi recebida em audiência para expor a situação que nos traz hoje aqui. O professor Sérgio Louro sabe que eu também sou professora e, portanto, lido de perto, ou lidei até há muito pouco tempo, de perto com estas situações, nos mais diversos cargos, desde membro do Conselho à época diretivo, como diretora de turma, e, efetivamente, as escolas têm uma preocupação grande em dar apoio a todos os alunos que apresentam necessidades especiais, nomeadamente no âmbito da saúde. Nós não podemos escamotear relativamente à diabetes tipo 1 qual era a situação até 2010. Todos nós falávamos da diabetes tipo 1, mas desconhecíamos efetivamente qual era a dimensão que esta vulnerabilidade tinha no contexto português. E só a partir de 2010 é que começou a ser feito um trabalho de monitorização e de registro das pessoas com este problema. E a verdade é que, muito pouco tempo depois, nós deparámonos com um universo para crianças e jovens entre os 0 e 19 anos de quase 3.400 casos de jovens e crianças com problemas de diabetes tipo 1. A partir daí, e quando há, isto vai no sentido da documentário que foi feito e que não deixa de ser pertinente pelo professor Sérgio Louro relativamente à demora na obtenção de resposta por parte das escolas. É evidente que um problema como este, que só há muito pouco tempo é que começou a ser monitorizado no país, chega às escolas e é preciso um conjunto de procedimentos e de orientações, e eu tenho de enaltecer aqui o facto de ter surgido, através de uma cooperação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, uma orientação para as escolas e às entidades de saúde para, em cooperação, poderem encontrar meios e soluções para minimizar os impactos que esta situação tem efetivamente nos jovens e nas crianças, e até de um modo especial nas crianças, porque efetivamente são aquelas que, não tendo autonomia, não tendo capacidade até de reagir em situações, eu vou pôr entre aspas, de risco, possam ter alguém que, portanto, dê esse contributo. Eu sei, por exemplo, que há um plano individual, de saúde individual, que tem de ser, portanto, ou que deve ser preenchido, eu digo aqui que deve ser, mas que tem de ser, obrigatoriamente tem de ser preenchido, em cooperação com todas as entidades envolvidas, desde os pais, mães, encarregados de educação, à escola e às instituições de saúde. A partir do momento em que a escola seja detentora de um plano de saúde individual para cada um dos alunos que tenha, que revele estes problemas, nós temos, eu não digo caminho andado, mas temos pelo menos o sentido do caminho que devemos percorrer. E eu entendo que, efetivamente, já alguma coisa foi feita. Todos nós gostaríamos, de certeza, de ter neste momento as condições ideais em todas as nossas escolas, mas nós sabemos que o ritmo a que as coisas acontecem depende de múltiplos fatores e, portanto, não é com aquela velocidade que todos nós entendemos que seria necessária, que seria útil e que nós todos, de uma forma mais ou menos direta, até exigimos. E, portanto, de qualquer forma, o caminho que se está a percorrer é um caminho positivo, e deixem-me aqui destacar o vosso trabalho, o vosso empenho, e eu falo de uma forma particular com o professor Sérgio Louro, porque foi aquele que me pôs em primeira mão a par de todo o percurso que vocês estão a fazer, das diversas associações, e é exatamente esta cooperação com o poder político, com o poder educativo, com o poder da saúde, que nós podemos aqui cooperar e encontrar os caminhos certos em cada uma das situações. Vocês disseram, e é muito verdade, cada aluno com um problema de diabetes tipo 1 é um caso diferente. E no seio da mesma escola, abordar duas ou três situações destas não exige para todas as mesmas respostas. E isto exige formação. A formação de quem acompanha os alunos, a formação das entidades de saúde que vão à escola e que têm de ter um papel ativo junto da comunidade escolar, mas também não podemos escamotear, e dizer isto também com muita abertura e com um espírito muito construtivo, dos pais, das mães, e, portanto, dos encarregados de educação, que muitas vezes são entidades, aqui também entre aspas, que falham na primeira informação que têm de dar. E nós sabemos que isso acontece. Claro, cada vez acontece menos, e ainda bem, porque as pessoas estão mais alertadas para as consequências destes problemas. E, portanto, é assim, nós tomamos em boa nota as vossas preocupações, sensibilizou-nos muito ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a exposição que foi feita há algum tempo atrás pela Associação de Diabetes sobre esta matéria, e em tudo aquilo que depender de nós, nós estaremos na linha da frente para poder contribuir para a criação das condições que considerem necessárias para resolver ou minimizar estes problemas. Há bocadinho falou, e para terminar, no caráter obrigatório de formação. É assim, as formações creditadas não significam que os professores vão aderir por obrigação. Agora, o que é preciso é que os professores sejam alertados para o interesse, a necessidade que têm para junto dos alunos, e não só dos alunos, porque nós temos muitas vezes colegas que têm o mesmo tipo de problemas e que às vezes ficam em situações difíceis, e é preciso saber agir, e se nós não tivermos minimamente a noção de como agir, os problemas podem se tornar complicados. E, portanto, venham pelas vossas preocupações, pela mensagem que trouxeram, e a garantia de que tudo faremos para tentar responder o mais eficazmente possível aos vossos anseios. Agora 10 minutos para encerrar esta intervenção.
Esclarecer já uma parte, para não me esquecer, que é a formação creditada obrigatória, não digam diabetes. Nós temos 25 horas obrigatórias anuais que temos que cumprir. A questão é, a diabetes não está a entrar nessas horas, ou seja, se eu tiver que fazer 25 horas, por que não serem diabetes? Até porque eu posso dizer que na área da matemática não temos praticamente nada de novo. Eu ando a repetir formações porque sou obrigado a tê-las. Pronto. Apesar de também saíram novos eixos, e a educação inclusive entrou nos novos eixos para as formações. Em relação ao bullying, eu falo já do bullying. Há bullying. Há bullying com alunos, e eu estou no terreno, lá está a sair perfeitamente. Há bullying com alunos com diabetes, como há bullying com alunos com necessidades educativas. Neste momento há bullying com os alunos que estudam. Posso-vos dizer, há bullying com os alunos que estudam, que é um problema. Há bullying, eu ano passado tive que fazer uma formação a alunos, portanto foi uma sensibilização a alunos, porque era a diabética, era a drogada, era a que se picava. Portanto, isto acontece, se calhar há 20 anos atrás isto não era nada, hoje em dia isto é bullying, porque a aluna não gostava. Portanto, funcionou perfeitamente. Eu cheguei lá, também chamei zarolho a um, chamei não sei o que a outro, disse, estou a ver, não é nada bonito apontar defeitos a ninguém. E a vossa colega não tem defeito nenhum. Diabetes não é defeito, ela tem exatamente o mesmo que vocês, insulino-dependente. Mais nada, somos todos iguais. Até é mais trabalho do que vocês e nisso até é melhor que vocês. Pronto. A falta de apoio às crianças, vê se eu me lembro, pronto, do que é que a deputada tinha dito. A falta de apoio passa, repara, o diretor de turma está, sensibiliza, mas o diretor de turma só ele é que foi à formação ou só ele é que sabe. Acontece aos auxiliares, geralmente põe-se uma auxiliar para aquele aluno. Se a auxiliar faltar, e tivemos um caso relatado hoje, a aluna não tinha ninguém na escola. Simples. Se o diretor de turma também não estiver na escola, a aluna está sozinha. Havendo sensibilização para a comunidade educativa, e aí entre docentes e não docentes, isto acaba um bocadinho. Depois, as pessoas têm muita sensibilidade para tudo. Mas eu posso dizer que eu tenho, de duas turmas que eu tenho, uma delas tem 6 alunos com necessidades, portanto, um que tem um problema na medula, outro que tem epilepsia, portanto, e não vou continuar, imaginem o que é hoje em dia uma sala de aula. E acho que têm que ter noção que as salas de aula não estão fáceis. E depois, as regras do Ministério da Educação são não separar os alunos pelas turmas, porque é uma turma reduzida, pô-los na mesma turma. Portanto, isto é uma turma com 16 alunos e tem 6 especiais. Eu tenho que tomar atenção à parte da doença e tenho que tomar atenção à parte da matemática. A matemática já é um problema, portanto, imaginem tudo o resto junto. Não sei se respondi, espero ter respondido. A abertura dos professores aqui hoje em dia passa muito pela quantidade de horas que nós passamos numa escola. Portanto, eu acho que tem que ter noção disso. E passa por aí. Em relação a levar tempo a entrar a saúde escolar, eu acho que a saúde escolar até entra, como a senhora deputada disse, do plano do PSI, o plano de saúde individual, até está a entrar bem rápido. A questão é entrar. O problema é entrar. O problema é a escola, e terei que dizer a direção, ou o diretor de turma, alguém perceber que uma criança com diabetes é um caso especial. E não sei, eu lá está, eu às vezes fico na dúvida qual é o entendimento que se tem da diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 exige minuto a minuto. Portanto, nós temos minuto a minuto. Nós estamos a falar, porque parece simples, e eu acho tem que se entender uma coisa, eu apontei aqui. Nós estamos a falar de saber contar hidratos de carbono, nós estamos a falar de saber os rácios, ou seja, saber a quantidade de insulina para aquilo que vai comer. Estamos a falar de saber tratar uma hipo. Se tiver uma bomba de insulina, eu não sei quantas pessoas numa escola é que sabem que a primeira coisa numa hipo grave ou desmaiar é tirar a bomba. E eu nas minhas sessões, não sei se estou errado ou não, elas têm mais anos disto do que eu digo, é pá, puxem. O aluno não dói, puxem tudo. Não se preocupem em tirar nada, puxem tudo que aquilo salta. Pronto. Eu duvido que muita gente saiba, digo mesmo. Muita gente pergunta, mas isso é novo? Eu não conhecia isso, ainda há bocado ali. Eu quando passei ali embaixo disseram, ah, já há isso, e eu há muitos anos. Apeteceu-me responder, não respondi, disse sim, sim, já há bombas, veja lá, se ela apita, não apita. E quando se fala em contar, eu vou insistir nisto, quando se fala em contar hidratos de carbono, nós estamos a falar de... eu não sei contar em colheradas, eu faço com balança, não sei como é que é vocês, eu é com balança, e eu dou-vos um exemplo, o aluno vai ao refeitório, tem o prato com o seu arroz, a sua carne, tem a sua fruta ou o seu doce. E nos refeitórios, a maior parte das pessoas, ninguém pesa, e diz, eu não vou pesar. Há 10 anos eu não pesava e não peso agora. E isto devia ser, na minha opinião, uma obrigatoriedade. Porque isto já obriga os pais a estar na escola. Porque o pai, como já sabe olhar para o prato e ter uma ideia, é mais fácil. Mas não é assim tão difícil pegar numa balança, e as escolas dizem, não compre balança. Eu digo aos pais, pá, compre uma balança para a escola só para ver se, o que é que dá. Levar uma balança e pesar. Ou então que o Ministério da Educação obrigue finalmente as escolas, nas tabelas dos refeitórios, a meterem os hidratos de carbono certos. Porque não estão certos. Aquilo não funciona. Eu estive numa direção, eu posso dizer que nós, uma das coisas que tivemos foi discutir com as senhoras do refeitório, porque normalmente são elas que fazem, é a cozinheira-chefe que faz as tabelas. Aquilo era o calhas. Ah, contar? Não. Quando a tabela do Instituto Ricardo Jorge, do INSA, é simples de usar. Simples. Aquilo está lá tudo, é só pôr, aquilo vai somando tudo. E nós temos estes problemas. Problemas que, num caso com diabetes, são graves. Porque o aluno, se lhe disserem que tem 30 hidratos de carbono no prato, tem que dar uma insulina, mas se tiver 60, tem que dar outra. O problema não é ter 30 e comer 60. O problema é dar insulina para 60 e comer só 30. E isso, efetivamente, é uma hipoglicemia grave. Quase garantidamente numa criança, a quantidade de insulina que eles dão. E num adulto também, até porque ninguém espera que uma criança, como ele está ali, que ele ande o dia inteiro a medir. E a altura mais grave é quando nós damos a insulina rápida para as refeições. Portanto, o apoio aqui passa efetivamente por conhecimento e para as pessoas perceberem que a diabetes não é fácil. Se calhar é das piores doenças que temos na escola, na minha opinião. Porque acho importante também referir, até me dizer o contrário e me darem uma doença diferente, a diabetes é a única em que o doente é o seu médico. Porque eu não tenho nenhum médico atrás de mim a dizer hoje vais dar isto de insulina, daqui a bocado dás isto, amanhã dás aquilo. Não. Eu tenho consulta 3 em 3 meses e eu tenho que a todas as refeições decidir, consoante o como, quanto é que tenho de glicémia, como é que está, se está estável ou não, se comi antes, se não comi antes, se comi nas duas últimas horas ou não, eu tenho que decidir o que é que vou dar. Agora imagine um professor a fazer estas decisões. Portanto, a ter que decidir isto também. Portanto, isto sem formação não vai lá e tem que haver mais apoio. Da minha parte está, espero ter esclarecido, dou aqui a palavra.
Agradeço a intervenção e ainda tem cerca de 4 minutos e meio, se entenderem que devem intervir.
Eu peço desculpa, mas só queria salientar uma coisa, porque efetivamente nós temos crianças com diferentes faixas etárias e com conhecimentos e autonomias distintas. E obviamente que temos crianças que conseguem agir de acordo com a situação em questão e que não precisam de pedir ajuda, mas temos crianças que não têm ou que se enganam. E efetivamente dentro do meio escolar é perigoso nós termos estas crianças, às vezes, sem alguém que as apoie e que esteja disponível para as conseguir ajudar, porque efetivamente é uma doença, como já foi e sabem, muito exigente e que muda dia para dia, infelizmente senão estaríamos todos maravilhosos, e de facto é normal a comunidade não saber, só quem tem alguém muito próximo na família ou tem em casa, efetivamente é que tem noção do que isto é, e de facto é obrigatoriedade ou de tentar de alguma forma chegar a toda a comunidade escolar, isto vai quer dos dos professores, como todas as pessoas que lá trabalham, porque é preciso, se uma criança tiver uma hipoglicemia, não pode ir caminhar até à mala do açúcar. Tem que haver sempre logo alguém disponível para salvaguardar a situação, para não agravar. E, de facto, eu acho que aqui também a sensibilidade em toda a comunidade e ações que funcionem e que dêem algum conhecimento. Porque as pessoas não têm culpa, não têm que saber. Há muitas patologias que eu não conheço, obviamente, e, portanto, temos que chegar de uma forma simples e sensibilizar de uma forma eficaz para que é preciso saber agir da melhor forma. Era só isto que eu queria. Obrigada.
Muito obrigada. Ainda... vos resta 3 minutinhos.
Ok. É muito rápido. Como disse, o registro que é feito da... Eu nem sei se estou... Ok. O registro que foi feito em 2010, neste momento não é feito, era o registro 12, envolveu poucos centros a nível nacional, foram poucos médicos os ficaram responsáveis, e neste momento nós temos um outro problema, que não é este diretamente das escolas, mas que no nosso relatório do Observatório Nacional da Diabetes, nós somos classificados como diabetes tipo 1, é dos 0 aos 19 anos, e estão 3.300 crianças e jovens com esta patologia. Nós somos... aparentemente cerca de 40 mil, e estes 40 mil, não, portanto, estes 3 mil é um número muito abaixo da quantidade de crianças que existem na escola, nas faculdades, no meio escolar, expostos a estas situações.
Claro.
Mas mesmo assim, somos
eu não sei, posso acrescentar
sim,
uma coisa?
Sim, pode.
Nós somos...
São 3.300
que estão identificadas
no relatório.
Mas somos mais uns 40 mil pessoas com diabetes tipo 1. E nós somos, não sei se têm conhecimento destes dados, nós somos o terceiro ou quarto país da Europa com maior taxa de prevalência de diabetes tipo 1. E, efetivamente, nós temos que ter uma sociedade portuguesa que precisa ter conhecimento deste problema e da gravidade que ele pode representar.
Muito bem, muito obrigada. Não sei se há mais alguma coisa que queiram permitir.
Não, minha parte não.
Então,
não.
Agradeço que desligue. Muito obrigada pelo vosso contributo e espero que os vossos objetivos sejam alcançados. E tudo faremos nos diversos grupos parlamentares para ir ao encontro também daquilo que puderem ser as medidas mais adequadas para, a nível das nossas escolas, se poder agir.